Radio France International.
Pontapé de saída na segunda parte da nossa emissão. Como é habitual, às segundas-feiras temos o Magazine de Desporto, hoje sobre a participação de Cabo Verde no Mundial de Handball. Já de seguida, assinalamos os 80 anos da libertação do campo de extermínio nazi de Auschwitz. Miriam Assor é convidada de Neide Ribeiro.
Convidada.
Assinala-se nesta segunda-feira os 80 anos da libertação do campo de extermínio nazi de Auschwitz. Mais de 1,1 milhões de pessoas foram assassinadas em Auschwitz e os historiadores afirmam que a maioria, cerca de 1 milhão, eram judeus, mas as vítimas também incluíam polacos, portugueses, ciganos e prisioneiros de guerra soviéticos. Miriam Assor, jornalista, autora e membro da comunidade judaica de Lisboa, afirma que nesta data se assinala a matança dos judeus, sublinhando que é preciso que episódios como estes não se repitam nunca mais.
Neste dia 27 de janeiro, que foi quando as tropas soviéticas entraram finalmente em Auschwitz, assinala-se uma matança, uma tentativa de genocídio que foi feito direcionado ao povo judeu. Foram assassinadas 1,5 milhão de pessoas em Auschwitz, sendo que a esmagadora maioria foram judeus. Porquê os judeus? Porque o Holocausto e a Segunda Guerra Mundial foi direcionado para o extermínio dos judeus. Depois houve exceções, estamos a falar de comunistas, homossexuais, testemunhas de Jeovás, ciganos, mas isso são exceções infelizes que o nazismo também encontrou como alvo de matança. A matança da Shoah é direcionada para o povo judeu. É uma coisa que é injustificável, mas foi uma tentativa de acabar com os judeus.
Os sobreviventes de Auschwitz falam deste campo como um lugar de desumanização. Esta desumanização é um desafio transgeracional? Qual é que é o processo de cura?
A desumanização de Auschwitz é algo que me perturba e que penso nisso sempre que escrevo sobre o tema. Não bastava matar, era de facto tirar as almas das pessoas. As pessoas entravam em Auschwitz em comboios de animais, eram selecionadas, e as pessoas que eram selecionadas para não viver entravam num corredor de desumanização. Era uma coisa altamente própria com a existência. Quem organizou e quem pactuou e quem ajudou, não sei que género de cada humano ele é, se é que é. Bem, aliás, é, como dizia Ana Arendt, eram pessoas normais e apenas obedeciam a ordens.
Como é que se faz o processo de cura?
A minha cura é de escrever livros.
Qual é que é o papel da literatura neste processo?
A literatura, cada vez que eu escrevo sobre a Segunda Guerra Mundial, é praticar o que se diz que é nunca mais. A mim, que o nunca mais é uma frase que tem que ser posta em prática. E para mim, a forma como eu luto para que não haja nunca mais é escrever. E escrever com factos. Eu não faço só até romances. Eu vou a arquivos, mostro a verdade.
Em julho do ano passado, a Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia alertou para o facto de os casos de antissemitismo terem aumentado em todo o Bloco Europeu após a resposta militar israelita aos ataques do Hamas de 7 de outubro de 2023. Algumas organizações em toda a União Europeia relataram um aumento de 400% nos incidentes antissemitas. Numa sociedade mais polarizada, onde o individualismo muitas vezes substitui a fraternidade, o combate hoje é mais difícil?
O combate hoje é difícil porque o antissemitismo, que é uma doença do cérebro, é uma doença mental, ninguém que tenha a massa encefálica acinzentada pode ser antissemita, pode ser xenófobo, pode ser o que seja. Só pessoas que não têm capacidade mental total, têm funcionamento, podem ser antissemitas. O antissemitismo é o mal a central que já vem há não sei quantos anos, séculos, e que acompanha a evolução dos tempos. E hoje, em dia, parece-me que está muito mais intensiva, porque os meios são mais intensivos. E, portanto, o antissemitismo existe, talvez acompanhe o tempo, existe quase ao mesmo tempo que o tempo existe. Porque é que não se gosta dos judeus? Não lhe sei explicar, não sei a razão, não faço ideia qual é, mas sei que pode rimar um bocadinho com coisas que depois culminam, por exemplo, na Inquisição. A Inquisição foi um meio antissemita brutal que tínhamos que deixar de ser judeus, porque senão éramos queimados.
A história, a memória é aqui que tem um papel importante na erradicação destes comportamentos?
Eu julgo que sim, tem um papel importante, sim, tem.
Portugal foi um país neutro durante a Segunda Guerra Mundial. No entanto, na sua recente investigação, consta do livro Portugueses na Lista Negra de Hitler, mostra que essa neutralidade não foi assim tão óbvia e que teve efeitos colaterais. O que é que aconteceu?
Portugal foi, eu julgo que foi um dos primeiros, se não do primeiro país que apresentou a naturalidade, julgo que foi logo em setembro. Essa naturalidade foi uma naturalidade um bocadinho coxa, porque enquanto a guerra estava nas mãos dos nazis, Portugal teve uma política. Praticamente a partir do dia D, quando se percebe que passado um mês a guerra está perdida ou vai ser perdida, o Salazar muda já, tanto que o tratamento que ele dá a Estes Sousa Mendes e a Sampaio Garrido é diferente.
Dois homens que salvaram os judeus.
Salvaram quem quer que fosse, nem um nem outro. Foi perguntar alguma vez: olha, é judeu? Não, salvavam quem quer que fosse. Agora, naturalmente, que eram muito mais judeus, porque
Procuravam
eram os
ajuda.
que estávamos na mira do gatilho.
Mas na sua obra diz que também houve portugueses que foram mortos e que foram parar a campos de concentração.
Sim, 10 anos antes da Guerra dos Balcãs, o governo português autorizara, julgo que em março de 1913, a inscrição provisória de judeus descendentes de portugueses, e a inscrição foi feita ao abrigo do regulamento consular, que então estava em vigor. E embora se tratasse apenas de inscrição provisória consular, Alfredo Mesquita deu-lhes o benefício da proteção portuguesa. E estas pessoas ficaram com documentação portuguesa. Foram renovando até 1940, 41, 39, quando arrebentou a guerra, ainda se deu algum benefício, mas depois não são renovadas, tanto destes quanto outros.
Diz ainda que um grupo de portugueses ficou detido em Le Vernet, em França, durante cerca de 4 anos e que foi depois deportado
muitos
para o campo de concentração.
foram portugueses, e neste caso não judeus, eram pessoas ligadas à esquerda, eram ligadas ao anarquismo, por razões políticas, aliás, por razões nenhumas, foram depositadas e acabaram mortas. Mortas em Dachau
Exatamente.
e em Bergen-Belsen, muitas delas pediram ajuda. Essa ajuda nunca apareceu. Há cartas a pedir ajuda. Por exemplo, o senhor Nino Barzilai pede ajuda. O senhor Nino Barzilai tinha nascido em Salónica, viveu em Barcelona e foi preso em Atenas. E era português com documentação. Pediu ajuda, ajuda, ajuda. Não lhe foi dada nenhuma ajuda. Começam a acordar, já ele, o filho e a mulher e os outros 17 estavam presos em Bergen-Belsen.
Refere que não encontrou posições de antissemitismo por parte do governo de Portugal, nomeadamente o então presidente do Conselho de Ministros e ministro dos Negócios Estrangeiros, António Oliveira Salazar, mas notou uma falta de responsabilidade de tomada de decisão. Quais é que foram as consequências dessa falta de responsabilidade?
A agonia, a aflição de pessoas que estão inocentes, não fizeram crime nenhum, e ou por serem judeus ou por serem contra o regime, acabaram em campos de concentração e algumas delas derreteram em Auschwitz e em campos de concentração ou de extermínio. Esta é a consequência do bailado triste entre a burocracia da portuguesa e a vida das pessoas.
A ditadura portuguesa não tomou medidas para salvar a vida de portugueses.
Foi muito lenta e não tomava decisões, muito embora, inclusivamente, os carrascos nazis avisaram variedíssimas vezes: olha, que eu tenho aqui os vossos conterrâneos e se vocês não tomarem qualquer posição, elas vão ser deportadas. E foram.
Como é que espera que sejam os próximos anos?
Eu espero que a memória tenha mais força do que tem tido. Nós sem memória não vamos a lado nenhum. E a memória é um conjunto do passado com o presente. E há muita gente que: ah, isso já foi há muitos anos. Não, foi há muitos anos, mas é preciso que não haja outro Holocausto, que não haja mais outras tragédias, que infelizmente há, daqui a 10, que haja
Uma consciência?
uma consciência diferente. As pessoas, mesmo indo aos campos, desses campos verdes lindíssimos, e não se imagina que naqueles campos, que são verdes lindíssimos,
Houve tanto sofrimento?
foi um talho autêntico.
Miriam Assor, jornalista, autora e membro da comunidade judaica de Lisboa, ela que foi a nossa convidada nesta segunda-feira.
Desporto.
No Magazine Desporto, o destaque esta segunda-feira vai para a participação de Cabo Verde no Mundial de Handball Masculino. Um trabalho elaborado e apresentado por Marco Martins.
A seleção cabo-verdiana perdeu por 31-24 frente ao Egito, num jogo a contar para a terceira e última jornada da segunda fase de grupos do Campeonato do Mundo de Handball Masculino, terminando assim no 23º lugar na classificação final. A participação de Cabo Verde no Campeonato do Mundo de Handball Masculino ficou encerrada com uma derrota frente ao Egito por 31-24 na Arena de Zagreb, na Croácia. De notar que o melhor marcador de Cabo Verde foi Délcio Pina, com 6 golos apontados, terminando com 41 tentos marcados em 6 jogos disputados. Quinta derrota para os cabo-verdianos neste Mundial, terceira nesta segunda fase de grupos. Cabo Verde terminou no 6º e último lugar no grupo 4, sem nenhum ponto. Os Tubarões Azuis perderam respectivamente frente à Croácia, à Argentina e ao Egito. Quanto aos egípcios, apuraram-se para os quartos de final, terminando no 2º lugar no grupo 4 com 8 pontos. O Egito vai agora defrontar a França nos quartos de final do Campeonato do Mundo de Handball Masculino a 28 de janeiro. Em entrevista exclusiva à RFI, Jorge Rito, selecionador de Cabo Verde, analisou este encontro frente ao Egito e realçou que a seleção cabo-verdiana, pelo menos, reeditou o 23º lugar alcançado em 2023.
A sensação geral depois de um jogo destes é boa, não é? Porque nós andámos ali a lutar cara a cara, olhos nos olhos com a campeã africana e com uma das equipas pode chegar às medalhas neste Mundial. Também é certo, pronto, que a equipa do Egito se calhar aproveitou este jogo para fazer alguma rotatividade no jogador. Não vale a pena não falar sobre isso, mas o que é um facto é que depois, aos 15 minutos, o Juan Carlos Pastor teve que pôr a artilharia toda dentro do campo porque estava a perder por 3 e por 4. Pronto, e a qualidade individual dos egípcios veio de cima. Nós aguentámos os primeiros 30 minutos muito bem. Eu acho que mesmo durante o jogo todo, nós tivemos uma prestação defensiva exemplar. Tivemos muito bem na defesa, muito bem nas ajudas, muito bem nas trocas, nas antecipações, a contornar bloqueios. Foi um trabalho fantástico para nós recordarmos no futuro e para trabalharmos sobre isso no futuro. Claro que nós sabíamos o resultado de Portugal com o Chile. Chile é outra das equipas também que estava a lutar connosco por uma classificação melhor. Tendo Portugal ganho pela diferença que ganhou, nós tínhamos que perder no máximo por 10 golos para ficar em 23º e não em 24º. Ou seja, nós conseguimos isso e com este resultado igualámos a melhor classificação de sempre. Portanto, nós queríamos melhorar, não conseguimos melhorar, mas pelo menos igualámos a classificação da última participação. Também nos deixa felizes, evidentemente.
No global, uma vitória, 5 derrotas. Qual é o balanço que se pode fazer?
Este jogo mostrou que a equipa vem ganhando mais maturidade. Com estes contactos internacionais, vai sendo mais equipa, vai conseguindo ter capacidade para gerir os momentos do jogo. Portanto, isto revela o quê? Revela que nós precisamos de mais contactos destes, mais torneios internacionais, mais concentrações, mais estágios, para que esta equipa possa trabalhar desta forma. Nós chegamos agora provavelmente ao último jogo do campeonato na nossa melhor forma, em termos de táticos, em termos técnicos, ou seja, agora é que se calhar o torneio devia começar para nós.
Em relação a si, como é que sai deste torneio?
Eu saio satisfeito porque nós fizemos em 10 dias 6 jogos, jogo dia sim, dia não. Desde o dia 16 até o dia 26 nós fizemos 6 jogos com as melhores seleções do mundo. Eu lembro, nós jogamos com a Islândia, a Eslovénia, a Croácia, a Egito, as melhores seleções do mundo. E, portanto, estamos vivos, conseguimos dar esta resposta física hoje contra esta seleção com potencial incrível, como é a do Egito. Os jogadores disciplinarmente estiveram bem. Não houve, eu diria, exclusões por desrespeito com o árbitro, falta de fair play. Este é um orgulho para mim como treinador também. E depois, não havia melhor maneira de sair desta arena de Zagreb do que sermos aplaudidos por toda a gente. Ou seja, toda a gente ganhou alguma simpatia pela seleção de Cabo Verde. Eram os croatas, eram os islandeses. Toda a gente que estava nesta arena agora chamava pela nossa seleção. Portanto, isto é sinal de que nós conseguimos criar aqui alguma empatia com o público também.
E o futuro dos jogos?
Ah, isso não sei. Agora vou para Portugal, vou descansar e isso tem que perguntar aos dirigentes da Federação, ver o que é que eles querem do futuro.
Ao microfone da RFI, Elcio Fernandes, guarda-redes da seleção cabo-verdiana, admitiu que frente ao Egito, os cabo-verdianos mostraram o seu verdadeiro valor e também explicou as razões que o levaram a falhar os dois jogos precedentes.
Com o povo de Cabo Verde eu estava um pouco em dívida, não por querer, eu faltei os dois outros jogos, por lesão, porque eu não me sentia confortável com o joelho e sabemos o histórico que eu tenho, então eu preferi resguardar-me fisicamente e priorizar a minha saúde, porque também é um privilégio estar aqui, mas também eu acho que é um privilégio de continuar com a saúde salva, não é? E além de mais, hoje acaba o Mundial e eu continuo o meu campeonato com a minha equipa e eu quero seguir a jogar e a ajudar a minha equipa, então eu preferi ficar os dois jogos fora. E hoje era basicamente divertir, ver o nível que nós podemos alcançar, que podemos fazer e sair orgulhosos daqui.
É verdade que a equipa resistiu muito tempo frente a esta equipa do Egito.
Sim, eu acho que todos estavam confortáveis com o jogo, todos conseguiram atingir a capacidade, o potencial que podem atingir durante os jogos, e eu acho que fizemos um bom jogo também por isso, não tínhamos pressão nenhuma, era só aproveitar e demonstrar o que é que somos capazes.
Acreditaram?
Eu sou sincero que eu acreditava que podíamos fazer algo. O que fizemos já é muito, mas eu acreditava que podíamos sacar um ponto ou dois, mas é pá, é continuar a trabalhar e um dia chegar aqui e competir de igual para igual com essas equipas que estão a um nível superior ao nosso, é a verdade.
Qual é o balanço que podemos fazer deste torneio em si? Uma vitória, mesmo assim é satisfatório?
Não, eu particularmente, eu acho também que os meus colegas estão de acordo, podíamos pontuar contra a Argentina, mas eles também têm uma boa equipa, não vamos ir por aí de que podemos o jogo com a Argentina, porque a Argentina também é uma boa equipa e eles, além de ser boa equipa, têm muita mais experiência nessas andanças do que nós. Acho que foi um mundial para aprender e disputar. Eu acho que o principal que tinha que ser para nós era isso, aprender muito, disputar e competir. E hoje podemos fazer isso.
Uma mensagem para o povo cabo-verdiano.
Continuem a apoiar-nos. É isso que eu tenho a dizer.
Igualmente, em entrevista exclusiva à RFI, Edmilson Araújo, handbolista cabo-verdiano, afirmou que a equipa não está satisfeita com os resultados obtidos no Mundial. Mas antes disso, ele analisou a derrota frente ao Egito.
Acho que foi o nosso melhor jogo em termos de qualidade, em termos de entrega, acho que foi o nosso melhor jogo. Lutamos com o Egito desde o início até ao fim. Chegou uma altura que pronto, já não conseguimos fazer mais e eles conseguiram ganhar o jogo.
Acreditaram?
Claro que sim, nós acreditámos até ao fim que podíamos lutar com eles até ao fim e ganhar, e o nosso objetivo era esse. Há uma equipa que já fomos à final com eles no africano e também, como é óbvio, nós temos vontade de os ganhar.
Há 2 anos atrás foram 12 de diferença. Desta vez foram 7. Reduziram. Quer dizer, mostra uma evolução de Cabo Verde?
Sim, sem dúvida que mostra uma evolução da nossa equipa. Temos melhorado bastante e acho que é isso que nós queremos, e continuar a trabalhar para melhorar cada vez mais.
Em relação a este Mundial, uma vitória é satisfatório mesmo assim?
Não é satisfatório porque nós jogamos sempre para ganhar e tínhamos 2 jogos que podíamos ganhar. O primeiro foi contra Cuba e o segundo contra a Argentina, que podíamos ter ganho. Temos uma equipa com muita qualidade e saímos deste jogo um bocado em baixo, mas temos que seguir em frente e continuar a trabalhar para melhorar cada vez mais.
Mesmo assim, é mais interessante para a experiência, para tudo, de seguir para o main round. É muito mais importante para a evolução da equipa jogar frente a equipas grandes, apesar de perder.
Sem dúvida que é muito importante, e nós preferimos jogar jogos grandes com equipas de topo e mesmo dar luta e perder, do que ir à taça presidencial e jogar com equipas que sabemos que temos qualidade para ganhar. E acho que o pessoal tem que perceber isso, o nosso povo tem que perceber isso, que ir ao main round é um feito muito grande para a nossa seleção. Jogamos sempre com grandes seleções e é muito bom.
Nelson, em relação a si, como é que foi a participação no Mundial?
Muito sinceramente, acho que foi uma competição muito baixa, porque eu sei que posso fazer mais e melhor, e senti que não estava nas melhores condições para ajudar a equipa. Sei que posso fazer mais, mas pronto, às vezes queremos dar mais e tudo e não conseguimos. Faz parte do desporto também.
23º lugar, quer dizer, vão reeditar o feito de há 2 anos atrás. O que é que isso representa?
Isso representa muito porque o trabalho e a dificuldade que temos passado, porque nós vemos de um país com muitas dificuldades e nós batalhamos sempre para conseguir mais. Somos um povo batalhador, temos que estar orgulhosos daquilo que fizemos.
Uma mensagem para os cabo-verdianos?
Para o povo cabo-verdiano, quer dizer que acreditem em nós, que nos apoiem sempre, que nós vamos dar sempre o nosso máximo. Mesmo parecendo que não, vamos dar sempre o nosso máximo.
Na tabela classificativa, a Croácia ficou no primeiro lugar com 8 pontos, à frente do Egito e da Islândia, igualmente com 8. No entanto, a diferença particular entre os 3 países ditou que os croatas e os egípcios fiquem nos 2 lugares que dão acesso aos quartos de final. A Eslovénia ficou na 4ª posição com 4 pontos, a Argentina no 5º lugar com 2 e Cabo Verde na 6ª e última posição sem nenhum ponto. De notar que nesta 3ª e última jornada da 2ª fase de grupos do Mundial, a Croácia venceu a Eslovénia por 29-26, enquanto a Islândia derrotou a Argentina por 30-21. Os quartos de final do Mundial já são conhecidos. Portugal vai defrontar a Alemanha, o Brasil vai medir forças com a Dinamarca, a Croácia vai jogar contra a Hungria, enquanto a França e o Egito vão lutar por um lugar nas meias-finais. Chegamos assim ao fim deste Magazine de Esporto. Até breve.
Voici rivière, sous mes yeux, mes prières, à ses dieux. J'ai pas vu d'hiver, d'hiver aussi froid, jamais l'enfer de ses pas.
Allez, bouge ton corps à la gauche et à la droite. Allez, on se tord, on n'est pas des automates. Allez, viens danser dans ces coulisses.
E aqui o ponto final nesta segunda e última emissão do dia. Pode continuar a acompanhar-nos nas redes sociais. Basta para isso procurar RFI Português ou então visitar-nos no nosso site em rfi.fr/pt. As notícias atualizadas aqui na antena da RFI voltam amanhã pelas 14 horas, hora de Paris. Até lá, fique bem.